no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Simone Tebet assume Ministério do Planejamento e Orçamento.
Reforçou a necessidade de uma reforma tributária para gerar mais empregos e renda.
E afirma que meta é que gastos públicos levem em conta todos os brasileiros.
O nosso papel, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, é colocar o brasileiro no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Chuvas em Araraquara.
Ministros visitam cidade do interior de São Paulo e situação de emergência do município é reconhecida pelo governo.
SUS oferece diagnóstico e tratamento de graça para hemofilia. Luana Karen.
Quanto mais cedo o diagnóstico da doença é feito e o tratamento começa, melhor para o paciente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Colocar os brasileiros no orçamento com responsabilidade fiscal.
Uma das metas de Simone Tebet à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Ela também reforçou a necessidade de uma reforma tributária para a geração de mais empregos e renda no país.
Em seu primeiro discurso à frente da pasta, Simone Tebet destacou a necessidade de colocar todos os brasileiros no orçamento público.
O nosso papel, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, os trabalhadores estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis.
A nova ministra também falou sobre a formulação de um plano de desenvolvimento regional para diminuir as desigualdades sociais. Outros desafios à frente da pasta serão combater a inflação e recuperar a confiança do setor produtivo e dos investidores. Tebet aproveitou a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reforçar a importância de se avançar no debate sobre a reforma tributária para o crescimento do país.
A necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária, para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para a nossa população brasileira.
No último governo, o Ministério do Planejamento havia sido incorporado ao agora extinto Ministério da Economia. No novo governo, ele volta a existir como pasta única, com o objetivo de planejar os gastos públicos, adequando os recursos às necessidades específicas de cada ministério. Simone Tebet começou a carreira política há 20 anos como deputada federal. Já foi duas vezes prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Atuou como vice-governadora e secretária de gestão do Estado e foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Candidata à presidência da República no ano passado, ficou em terceiro lugar e deu apoio ao presidente Lula no segundo turno. Reportagem Márcia Fernandes.
E após a cerimônia de transmissão de cargo da ministra do Planejamento e Orçamento no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância da colaboração com estados e municípios para a melhoria da educação básica no país.
E o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, lembrou da preocupação do governo em ajudar endividados a regularizarem a situação.
A maior parte da equipe de ministros do novo governo já passou pela cerimônia de transmissão de cargo. Nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse de Simone Tebet como ministra do Planejamento e Orçamento, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de vários ministros, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana, que disse que até esta sexta-feira deve anunciar toda a equipe da pasta. Ele afirmou que quer estabelecer uma ponte com estados e municípios municípios e que a educação básica será a prioridade do governo.
O objetivo é fazer as entregas, é dar resultado, e é uma das prioridades do presidente Lula, a questão da educação, principalmente focada na educação básica. Grande parte dos alunos são nos municípios e outra grande parte estão nos estados. É importante esse regime de colaboração, portanto, o meu estilo será de ouvir atentamente todas as demandas e as dificuldades, tanto dos secretários, municipais, estaduais, governadores e prefeitos que estão tendo em relação à educação nesse país.
Também presente na cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que a nova equipe já está trabalhando para atualizar os dados dos beneficiários do Cadastro Único e citou o compromisso do governo com os endividados.
Pontuávamos ali 66 milhões, hoje já se fala em 80 milhões de brasileiros e o grupo que trabalha o projeto que popularmente na campanha foi chamado de Desenrola Brasil, um programa de regularização para pessoas físicas, para micro, pequenas, negócios, pensando na regularizar a vida das pessoas, dos pequenos negócios, mas também de, com isso, impulsionar a própria economia.
E está marcada para esta sexta-feira a primeira grande reunião do presidente Lula com os 37 ministros do novo governo no Palácio do Planalto, em Brasília. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, que vem sendo atingida por fortes chuvas, teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal.
A decisão foi tomada durante a visita dos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e das cidades, Jader Filho, a cidade.
O reconhecimento facilita a liberação de recursos federais para o atendimento aos atingidos pelas tempestades.
O ministro das Cidades, Jader Filho, explicou que o Ministério das Cidades vai ter um papel preventivo nas situações de emergência como essa e que se repetem em outros locais do país.
Que a gente possa, acho que aí, trabalhar junto com os estados, com os municípios do Brasil, para que a gente possa identificar os pontos críticos que tem ao longo do Brasil, para que a gente haja preventivamente e não permita. Porque quando esses efeitos acontecem, são vidas que são perdidas, ou quando não são vidas, obviamente, as pessoas perdem tudo, perdem casa, perdem aquele pouco, muitas das vezes, que tem. Então a gente precisa agir preventivamente.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ressaltou que o reconhecimento da situação de emergência, com o reconhecimento da situação de emergência, a Defesa Civil já pode começar o processo de reconstrução da cidade.
Segundo o ministro, assim como Araraquara, existem dezenas de cidades atingidas por eventos climáticos.
Para Valdez Góes, o principal objetivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional será atender a população atingida o mais rápido possível.
A gente viu situações aqui de emergência, porque a cidade ela tem ruas como essa principal que desabou todo o acesso e obviamente que requer ainda mais esforço, mais celeridade de todos nós em vencermos a burocracia e não deixar que a burocracia seja um entrave da gente. Cumprir rigorosamente aquilo que a lei determina, mas sermos mais célere na resposta à sociedade.
A cidade de Araraquara vem sofrendo com as fortes chuvas e enchentes desde dezembro.
Em todo o mês de dezembro, foram registrados mais de 500 milímetros de chuvas, o que configura mais que o dobro da média histórica para o mês.
Pelo menos 5 pessoas de uma mesma família morreram e uma criança está desaparecida.
Eles trabalham nos lixões, nas ruas das cidades ou em cooperativas.
E são responsáveis pela coleta e destinação de materiais recicláveis.
E assim que assumiu o cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a recriação de um programa que traz uma série de projetos para os catadores.
A Secretaria-Geral da Presidência da República é a responsável pelos estudos do novo programa Pró-Catador.
Atualmente existem no país cerca de 1 milhão de catadores, segundo estimativa do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. E cerca de 70% desses catadores são mulheres, assim como Aline Souza, presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal.
A gente ainda está muito na invisibilidade. As pessoas precisam acreditar que a reciclagem sem catador é lixo, que o nosso trabalho ele tem essa importância. E que quem sabe, de fato, reciclar, quem ali desde quando pega na lixeira, que traz para a cooperativa, somos nós catadores, independentemente se é um catador cooperativado ou é um catador autônomo.
Para reconhecer que trabalhadoras como a Aline existem e importam sim para a sociedade, o novo governo vai recriar, por decreto, o programa Procatador. Criado pelo presidente Lula em 2010, o programa apoiou a cadeia produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com iniciativas como capacitação, formação e assessoria técnica para a formação de cooperativas. Aline Souza fala da importância da recriação do Procatador.
Ele, além de trazer, né, essa política pública que vai, de fato, acessar as cooperativas, a necessidade dos catadores, estruturar as cooperativas, todo mundo ganha com o trabalho do catador. A gente não é o problema, né? A gente é parte da solução da questão do manejo correto dos resíduos no país.
A recriação do programa foi uma das primeiras medidas adotadas pelo presidente Lula assim que tomou posse. O despacho do presidente determina que a Secretaria-Geral da Presidência da República adote medidas para a elaboração de proposta para a recriação do programa Procatador e estudos de revisão do programa Recicla Mais, no prazo de 45 dias. Com locução de Natália Koslick, reportagem Cleide Lopes.
Uma doença que não tem cura e que pode levar à morte sem o devido tratamento.
Estamos falando da hemofilia, que afeta mais de 13 mil brasileiros.
O Sistema Único de Saúde oferece diagnóstico e tratamento de graça para a doença.
Ainda bebê, José Carlos Nunes teve os primeiros sinais de que havia algo errado em seu organismo.
Os dentes, né, começaram a nascer, então começou o sangramento. E aí a gente descobriu que eu tinha hemofilia.
E já são 52 anos em que José Carlos, que hoje é vice-presidente da Associação Paranaense de Hemofílicos, convive com a hemofilia.
O que pesa sempre bastante é no trabalho, né, na vida profissional, né? É bastante tempo para cuidar disso e também te faz se ausentar do trabalho.
Provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue, a hemofilia é considerada uma doença rara. O paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante perigo. A doença aparece quase que exclusivamente em homens, apesar de ser uma condição genética transmitida pelo cromossomo X da mãe. Ou seja, as mulheres podem ser portadoras da condição, mas não costumam desenvolver a doença. Em cerca de 30% dos casos, o hemofílico não tem outros casos na família. A doença não tem cura, mas a profilaxia com o medicamento adequado pode evitar as complicações. O remédio e todo o tratamento que o hemofílico precisa são fornecidos de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. É o que garante qualidade de vida para o José Carlos.
A gente tem acesso, digamos assim, mais fácil à medicação.
Em Brasília, o Hemocentro é o responsável pelo tratamento de doenças hemorrágicas, como a hemofilia. A unidade atende 274 pacientes do Distrito Federal e do entorno. Segundo Osney Okumoto, presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, quanto mais cedo o diagnóstico da doença é feito e o tratamento começa, melhor para o paciente.
Não tem um diagnóstico formal aí, oficial, eles podem ter graves complicações de saúde e mesmo até perder a vida. Então, e a partir do momento que ele tem acesso ao hematologista, ele vai chegar até o diagnóstico, até o cadastramento e até o recebimento do hemoderivado na sua residência.
Até 2021, o Ministério da Saúde tinha cadastrado 13.337 pacientes com hemofilia do tipo A ou B no Brasil. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, essa é a quarta maior população de pacientes com a condição no mundo. O Brasil fica atrás apenas da Índia, China e Estados Unidos em número de hemofílicos. Reportagem Luana Karen.
Saber onde os impostos que você paga estão sendo aplicados.
Objetivos de um selo lançado pela Receita Federal.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As Forças Armadas possuem histórico de participação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas.
O Brasil já contribuiu com o envio de cerca de 60 mil militares a diversos países.
No Rio de Janeiro, tropas brasileiras e estrangeiras recebem treinamento para atuar em missões da ONU no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil.
Capacitar militares, policiais e civis brasileiros e estrangeiros para atuar ao redor do mundo em operações de manutenção da paz. Essa é a missão do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Defesa. A instituição conduz capacitações, cursos e estágios para preparar os homens e as mulheres que irão integrar essas missões das Nações Unidas. Estes são conhecidos como mantenedores da paz, ou capacetes azuis, em referência à cor do capacete da ONU. O comandante do centro, Coronel do Exército Carlos Alberto Moutinho Vaz, explica como é desenvolvido esse trabalho.
Eles desempenham uma variedade muito grande de tarefas nas missões, mas normalmente com a finalidade de criar um ambiente seguro e estável para que todos os outros componentes da missão possam exercer suas funções e para aquele país que normalmente está assolado por uma crise de segurança ou uma crise humanitária possa se desenvolver. De uma maneira geral, os componentes militares trabalham com a execução de patrulhas, pontos de bloqueio, escoltas de comboio, apoios a comboios humanitários e ações humanitárias em geral, apoio a processos eleitorais e assim por diante.
Nos últimos anos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem ampliado a participação do segmento feminino em missões de paz da ONU. O Coronel Vaz comenta os benefícios do incremento de mulheres nessas operações.
A presença feminina é de extrema importância nas missões de paz na atualidade, principalmente porque a tarefa principal da maioria das missões complexas atuais é exatamente a proteção de civis. Então, os componentes militares e policiais das missões, para executar essa tarefa, precisam trabalhar em estreita ligação com a população local. Então, há muitos locais em que, por questões religiosas e por questões culturais, não existe a possibilidade de um homem ter o contato com a mulher local.
Entre 2012 e 2013, a também coronel do Exército, Carla Beatriz Albar, chefiou uma equipe de intérpretes na missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Comandada por oficiais generais brasileiros, a operação de paz teve a duração de 13 anos e contou com a participação de cerca de 37 mil militares do Brasil. A coronel Carla Beatriz explica os desafios de permanecer longe da família durante a missão.
Eu só fui voluntária para seguir para o Haiti quando eu vi que os meus filhos estavam numa idade que eles entenderiam totalmente a minha ausência, teriam maturidade para resolver sozinhos os seus próprios problemas.
O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil também foi designado Centro Sérgio Vieira de Mello, em homenagem ao diplomata brasileiro morto em serviço no Iraque em 2003. Reportagem Lani Barreto.
E o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen assumiu hoje o cargo de comandante da Marinha.
Estiveram presentes na cerimônia os novos comandantes do Exército, general Júlio César de Arruda, e da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno.
O general Arruda assumiu o cargo na semana passada e o tenente brigadeiro do ar Damasceno foi empossado na segunda-feira.
Organizações da sociedade civil da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e do Rio Grande do Norte podem solicitar doações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal.
A solicitação faz parte do programa Doação do Bem, lançado no final do ano passado.
As entidades têm entre os dias 16 e 31 de janeiro para fazer a solicitação para receber doações de mercadorias para a realização de bazares beneficentes.
Os pedidos devem ser feitos pela internet.
Mais informações sobre o programa estão na página da Receita Federal em gov.br/Receita Federal na área de notícias.
E você sabe onde os impostos que você paga estão sendo aplicados?
Nem sempre é possível perceber o que está sendo investido em serviços públicos.
Para ajudar a população, a Receita Federal criou o selo Seu Imposto Foi Aplicado Aqui.
Vamos entender como funciona na reportagem de Márcia Fernandes.
Para que a população entenda melhor qual a função dos tributos arrecadados, a Receita Federal criou o selo digital seu imposto foi aplicado aqui. O selo pode ser usado para identificar quais obras e bens receberam recursos e se eles são provenientes dos tributos federais, estaduais ou municipais. Daniel Belmiro Fontes é auditor fiscal da Receita Federal. Segundo ele, a ideia é ajudar o cidadão a ter mais clareza sobre o uso dos recursos arrecadados. O auditor disse que o selo funciona de forma digital, mas é possível também usar a versão impressa.
Ele nasce com essa visão de ser digital, porque ele exige pouco recurso público para sua implementação, né? Basta que isso seja colocado nas páginas de governo. Nós temos aí o GovBR, com tantos serviços públicos que são prestados, meu INSS, carteira de trabalho digital, carteira digital de trânsito, ConectSUS, ou seja, uma gama de serviços digitais que já são prestados para a população, que é de fácil e rápida implementação, selo digital. Mas na própria portaria, já está previsto que o órgão prestador de serviço, seja federal, estadual, distrital, municipal, ele pode trabalhar na versão impressa, colocar numa repartição, colocar numa ambulância, no corpo de bombeiro, para que a população tenha maior visibilidade do serviço que está sendo prestado e do recurso que foi aplicado para aquele serviço poder estar sendo prestado daquela forma.
Para usar o selo, é preciso que estados e municípios procurem a assessoria de integração e cooperação fiscal da Receita Federal e manifestem o interesse. Um dos objetivos do projeto é, no futuro, permitir que ONGs e outras entidades possam também divulgar, por meio do selo, que estão recebendo recursos provenientes dos tributos públicos. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma muda granada de caju está mudando a realidade de produtores no Rio Grande do Norte.
Com a tecnologia desenvolvida pela Embrapa, os cajueiros são mais resistentes às mudanças no clima e às pragas que causavam prejuízos à produção.
O clone foi desenvolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical, que fica no Ceará. Foram vários enxertos em laboratórios até chegar a um produto com mais chances de resistir ao clima semiárido serrano do Nordeste, com calor de dia, frio à noite e seca constante. Experimentos e descobertas exigem um caminho longo e minucioso. As pesquisas de campo se realizaram no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte, regiões responsáveis por quase 99% da produção de caju no país. Conforme cresciam, os cientistas foram selecionando as mudas modificadas pela aparência, tamanho e pela resistência, como explica o pesquisador da Embrapa, Luiz Serrano.
Foram 30 anos de pesquisa e depois de 10 anos de avaliação, entre 2010 e 2019, né, 2020, foi comprovado a estabilidade, né, da grande produção, produzindo bem todos os anos de avaliação, numa região seca e de altitude.
Cientistas da Embrapa e produtores da região comemoram o final feliz desta jornada, o nascimento do clone BRS-555, que vem apresentando desempenho além do esperado, capaz de alcançar uma colheita média de 2.700 quilos de castanha por hectare e, principalmente, por resistir à broca do tronco, uma das pragas mais destrutivas nas plantações de caju. Produtor de caju no Seridó do Rio Grande do Norte, Domingos Divino da Silva comemora os resultados com a adoção da nova tecnologia.
Essa variedade veio para realmente revolucionar, né? Ela é, além de ser resistente com a broca do tronco, para quem conhece, ela dizima que boa parte do nosso cajueiro, ela é resistente. Ela é resistente também à seca, a produtividade muito alta, consegue produzir bem.
Além de mudas clonadas, a Embrapa oferece ainda capacitação aos produtores rurais da região. As novas tecnologias prometem revitalizar a produção de caju na região serrana do Rio Grande do Norte, que foi prejudicada pelo envelhecimento dos pomares e uma estiagem prolongada entre os anos de 2012 e 2017. Reportagem Carla Fagundes.
As notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF suspende a reintegração de posse em São José dos Campos, São Paulo.
Justiça Trabalhista determina pagamento de horas extras à técnica de enfermagem.
No Rio Grande do Sul, universidade deverá conceder bonificação na nota de candidata à residência médica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou o Sérgio Duarte.
Ministro Alexandre de Moraes suspende decisão que havia autorizado reintegração no Parque Natural Municipal do Banhado, em São José dos Campos, São Paulo.
O ato ofende decisão do STF que definiu regras de transição para a retomada de desocupações que estavam suspensas em razão da pandemia. Lívia Monteiro.
Na reclamação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo questiona a decisão do Tribunal de Justiça Paulista, que autorizou o plano de desocupação proposto pela Prefeitura de São José dos Campos, que engloba toda a área ocupada pelo Jardim Nova Esperança, onde se encontram 120 famílias. Segundo a Defensoria, a desocupação vai ocorrer até, no máximo, dia 20 de janeiro. No Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Alexandre de Moraes, observou que não consta na decisão indicação de determinação para que se observem as regras de transição para a retomada de desocupações.
STJ decide que o juiz pode alterar o tipo penal atribuído ao réu sem modificar os fatos descritos na peça acusatória e sem abrir prazo para a correção da denúncia.
A conclusão foi do colegiado da quinta turma, Tiago Gomidi.
A defesa alegou que, uma vez desclassificado o delito inicialmente apontado pelo Ministério Público, a instituição teria prazo de 5 dias após o encerramento da instrução para a nova definição jurídica do fato. O pedido foi negado. O relator, ministro Ribeiro Dantas, citou precedentes do STJ de que não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória atribuir aos fatos descritos na peça de acusação definição jurídica diferente daquela proposta pelo Ministério Público.
Uma técnica de enfermagem de Rondonópolis, Mato Grosso, deverá receber horas extras por fazer jornada no regime de escala 12 horas de trabalho por 36 de descanso.
Na justiça, a trabalhadora sustentou a invalidade do regime adotado pela Sociedade Beneficente São Camilo, porque a atividade que ela exercia era insalubre.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida essa jornada de trabalho, apesar da previsão em norma coletiva.
O problema, segundo o colegiado, é a ausência de licença prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho para a formalização do acordo de prorrogação de jornada em atividade insalubre.
Universidade Federal de Santa Maria deve conceder bonificação em nota de candidata à residência médica.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Mariana Fabre.
De acordo com o processo, uma estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, acionou a justiça para pedir bonificação na nota de classificação do programa de residência médica. Ao analisar as provas, o magistrado determinou que a instituição de ensino conceda bonificação de 10% na nota de classificação da estudante. Segundo ele, ficou demonstrada a probabilidade do direito, pois a autora da ação participou do programa Mais Médicos do Brasil por mais de um ano.
Fato ou boato?
O log é o registro de todas as atividades de funcionamento e até de eventuais falhas que podem ocorrer no sistema da urna eletrônica.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Nesse conjunto de arquivos chamado de log, ficam registradas a data e a hora em que o eleitor iniciou a votação e informações de cada cargo. Mas o log não registra informações pessoais. Diversas instituições podem solicitar os logs para auditoria externa. Assim como qualquer pessoa também pode acessar os arquivos no portal de dados abertos do TSE e no app e site Resultados. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Até lá.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova aumento de dedução de imposto para doações a fundos para crianças. Projeto estipula novas regras para o pagamento do auxílio gás. Novo marco cambial já está em vigor e muda valor máximo para dinheiro em viagens. Boa noite. O novo marco cambial já começou a valer e você já sabe o que muda com a nova legislação? Entre as medidas está o aumento da quantidade de dinheiro em espécie que o viajante pode levar para o exterior. A repórter Marcela Cunha tem outras informações.
A medida simplifica as transferências internacionais e muda a forma de prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Outra mudança é o valor máximo em dinheiro vivo permitido para levar em viagens, que vai subir de R$10 mil para US$10 mil. Para as empresas, vantagens como fluxo direto de recursos entre companhias do mesmo grupo e pagamento em moeda estrangeira de dívidas contraídas por empresas nacionais. No Senado, o relator foi Carlos Viana, do PL de Minas Gerais. Ele lembrou que a legislação anterior era de 1920 e precisava urgentemente ser atualizada.
O Brasil precisa adequar todas as leis, inclusive para se juntar à OCDE. Um dos pontos mais importantes é mais competição. Nós teremos players a mais além dos bancos e corretoras. Isso vai reduzir a taxa na compra da moeda para o turista.
Mas o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, teme que a flexibilização acabe facilitando a lavagem de dinheiro.
Isso é a porta aberta para lavagem de dinheiro, para circulação de dinheiro em dólar. E conta no exterior mais ainda, porque o Banco Central não tem sequer jurisdição sobre isso.
Segundo Viana, o Banco Central seguirá fiscalizando o mercado de câmbio para evitar abusos.
Também já está em vigor a lei que permite a extração de minérios nucleares pela iniciativa privada, mas o texto aprovado pelo Congresso recebeu 49 vetos do então presidente Jair Bolsonaro, que serão analisados novamente por deputados e senadores. Repórter Yara Farias Borges.
A lei, que teve origem em uma medida provisória, permite que a iniciativa privada atue na extração e pesquisa de minérios nucleares, mantendo o monopólio da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, quanto à produção e comercialização de materiais nucleares. Ao sancionar a lei, o então presidente Jair Bolsonaro vetou 49 pontos do texto, entre eles o que exigia a aprovação do Ministério de Minas e Energia para que a INB exporte minérios e materiais nucleares. A justificativa é que a burocracia poderia desestimular investimentos privados no setor. Ao discutir a MP, que foi aprovada no Congresso no início de dezembro, o senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, defendeu mais debate sobre o tema.
Envolve questões de segurança nacional, segurança ambiental, interesses econômicos de altíssimo quilate, uma série de questões que exigem uma análise mais refletida.
Já o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, relator da medida, disse que o texto foi amplamente discutido.
O que não se pode é nós deixarmos de corrigir um erro do passado e protelar. Quando é que nós vamos regularizar essa questão da agência, a ANM?
Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados ou mantidos.
Os países da África têm grandes expectativas de aumento da colaboração econômica, comercial, tecnológica e científica com o Brasil, com o novo governo brasileiro. Essa é a opinião da maioria das delegações que vieram a Brasília para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Ivan Godoy tem os detalhes.
Nunca uma cerimônia desse tipo tinha recebido uma presença tão maciça de presidentes e primeiros ministros do continente africano, em especial das nações de língua portuguesa. Um desses dirigentes é o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, muito ligado ao Brasil, onde se formou em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele lembrou à Rádio Senado que Cabo Verde é o país africano mais próximo do Brasil, tanto geográfica quanto culturalmente. Disse também que se espera um aumento da parceria com a África e que o Brasil intensifique sua presença internacional, já que tem um papel muito importante a desempenhar.
E hoje espera-se do Brasil um papel importante, fundamental, nas Nações Unidas, no reforço do multilateralismo, no reforço da cooperação internacional, na ascensão do Sul e na busca de novas avenidas para mobilização de parcerias para o desenvolvimento.
Além da colaboração econômica e comercial, José Maria Neves considera que o Brasil pode intensificar sua cooperação científica e tecnológica com a África, inclusive no combate às doenças tropicais.
Vários temas de decretos do ex-presidente Bolsonaro revogados pelo presidente Lula já vinham sendo discutidos no Senado, como a facilitação do acesso a armas e os sigilos de 100 anos. Com a revogação de vários decretos, os projetos que anulavam essas decisões serão arquivados, exceto do sigilo, que continuará em discussão. Quem explica é a repórter Yara Farias Borges.
Senadores já vinham tentando anular decretos do governo Bolsonaro, agora revogados pelo presidente Lula no chamado revogaço. É o caso do projeto do futuro líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, contra o decreto de Bolsonaro que facilitou o acesso a armas de fogo. Na discussão da matéria, o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, disse que a ampliação do acesso a armas não representa segurança para a população.
Com essa proliferação de armas nas mãos da população, a chance de elas chegarem às mãos dos bandidos em grande quantidade é muito grande também. Então, ao invés de funcionar como algo que melhore a autoproteção das pessoas, eu acho que vai aumentar muito a violência.
O presidente Lula também pediu que a Controladoria Geral da União revise as regras de sigilo de informações públicas, tema discutido em 3 projetos no Senado. Como a medida de Lula não revogou esses decretos sobre sigilo, as propostas ainda podem ser votadas.
O decreto que instituía o Programa de Apoio à Mineração Artesanal, revogado pelo presidente Lula, também já recebia críticas de alguns senadores. Um dos contrários à medida é o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que tentou derrubar a norma. Para Cajuru, a decisão de Lula faz justiça aos defensores do meio ambiente.
O que se pretendia era dar retaguarda jurídica ao garimpo ilegal, cada vez mais atuante na maltratada Amazônia.
O Senado aprovou o aumento da dedução de imposto de renda para doações a fundos de direitos das crianças, de 3% para 6%. A elevação deve vigorar até a declaração referente ao ano calendário de 2026. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
As doações a fundos dos direitos da criança e do adolescente já são passíveis hoje de dedução no imposto de renda na hora do preenchimento da declaração, mas o valor máximo é de 3% dos tributos devidos. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, propõe a elevação do teto para 6%. Segundo ele, já é hora de aproveitar todo o potencial que a legislação do IR permite para auxiliar esses fundos. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que a proposta tem o mérito de ajudar a quem precisa e facilitar a vida do contribuinte que optar pela doação.
O valor total passível de doação para os mencionados fundos no ano calendário já é de 6%, ou seja, atualmente o contribuinte que assim desejar pode, por exemplo, fazer as doações no valor total de 6% do imposto devido durante o ano, ou fazer doações de 3% durante o ano e mais 3% na declaração. A vantagem da doação na declaração é que o contribuinte, neste momento, sabe exatamente o valor disponível para a doação e isso facilita e mais ainda estimula a prática. Nesse sentido, apesar de o PL não aumentar o percentual total passivo de doação, ele gera um estímulo ao contribuinte ao incrementar o percentual que pode ser doado no momento do preenchimento da declaração, o que é muito bem-vindo.
A proposta votada no Senado prevê a nova regra até o preenchimento da declaração do imposto de renda em 2027, referente ao ano anterior.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto que unifica o Registro Geral dos Brasileiros com o número do CPF aguarda sanção.
Mudanças na lei da reforma agrária avançam na Câmara em meio a divergências.
Proposta que protege crianças expostas à violência doméstica no exterior vai ao Senado.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que tenta proteger crianças e adolescentes que vivem no exterior de situações de risco físico ou psicológico. A repórter Paula Bittar explica como a mudança na lei vai funcionar na prática.
A Câmara aprovou uma proposta que qualifica a exposição de crianças e adolescentes sob guarda de pais ou responsáveis legais brasileiros a situações de violência doméstica em país estrangeiro como situação capaz de submetê-los a grave risco de ordem física ou psíquica. O objetivo é preencher lacuna da Convenção sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças e evitar que mulheres vítimas de violência ou cujos filhos também sofreram agressões sejam acusadas de sequestro internacional de crianças. A Convenção entrou em vigor internacionalmente em 1983. O Brasil aderiu ao tratado em 1999 e ele passou a vigorar no país no ano 2000. Como consequência da adesão, o Brasil se comprometeu a devolver ao país de residência qualquer criança que tenha sido ilicitamente transferida ou retirada em violação a um direito de guarda. A exceção é a existência de um risco grave para a criança no seu retorno, que a sujeite a perigos de ordem física ou psíquica. O que o projeto aprovado faz é deixar claro que a violência doméstica e familiar é um desses perigos e, portanto, motivo importante para manter a criança ou o adolescente no Brasil. A relatora do projeto, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, explicou a relevância dessa alteração, conforme parecer lido em plenário pelo deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco.
Estudos recentes têm avaliado que, de fato, é preciso atualizar a interpretação do tratado em face das repercussões da violação doméstica, que, à época da elaboração do Consenso Internacional em 1980, não se apresentavam tão frequentes ou graves. Quatro décadas trazem muitas mudanças na realidade das famílias e, consequentemente, nas respostas jurídicas e institucionais às transformações da sociedade.
Pela proposta, poderão ser considerados indícios de exposição de crianças e adolescentes à violência, por exemplo, denúncia no país estrangeiro de prática de violência doméstica, apresentada em órgãos administrativos ou judiciais, medidas protetivas solicitadas ou determinadas no país estrangeiro, laudos médicos ou psicológicos produzidos na outra nação, depoimentos de testemunhas ou das crianças e adolescentes cuja guarda está em disputa e contatos com o consulado brasileiro na qual se solicite apoio em situação de violência doméstica. Na apresentação de uma ou mais ocorrências, as autoridades judiciais e administrativas brasileiras deverão prestar orientação e assistência aos pais ou responsáveis legais brasileiros, registrando que existe risco grave de que as crianças e adolescentes fiquem sujeitos a perigos de ordem física ou psicológica, caso haja o retorno ao país estrangeiro. De posse da documentação apresentada, as autoridades judiciais deverão, no prazo de 24 horas, providenciar a tutela antecipada da guarda aos pais ou responsáveis legais brasileiros, a qual deverá se estender, no mínimo, pelo prazo necessário à tradução da documentação e à sua apreciação pelo Poder Judiciário. As autoridades brasileiras poderão solicitar laudos médicos e psicológicos elaborados em território nacional para compor o conjunto probatório da existência de violência doméstica. O projeto seguiu para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Na avaliação de subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, o ativismo judicial de alguns membros do Supremo Tribunal Federal tem causado instabilidade jurídica e impactos negativos na política e na segurança pública.
Ao se somar àqueles que condenam o ativismo judicial, o subtenente Gonzaga também critica o parlamento pela omissão e por não ter adotado as medidas necessárias para impedir o avanço do poder judiciário sobre prerrogativas e atribuições de outros poderes.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que em uma república que se diz democrática, é preciso estabelecer de forma clara a separação dos poderes. Ele reitera que cabe ao poder legislativo produzir as leis e, quando o judiciário insiste em legislar, traz grandes danos ao Estado de Direito.
Sanderson entende que, sem a atuação dos três poderes de maneira autônoma, independente e harmônica, o Brasil jamais terá uma democracia de fato.
Declaração do jurista Ives Gandra Martins de que o Supremo Tribunal Federal se transformou no maior partido de oposição ao governo Bolsonaro foi citada por delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais. O deputado considera que a Suprema Corte cometeu sucessivos abusos de autoridade durante o ano eleitoral.
Delegado Marcelo Freitas aponta, por exemplo, que a prisão de parlamentares no exercício do mandato é uma clara afronta à separação dos poderes. Ele avalia que outro erro da Corte foi a abertura do inquérito das fake news, presidindo por um ministro que investiga, denuncia, acusa e julga ao mesmo tempo.
Habitação.
Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa permitir descontos em dívidas do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Câmara dos Deputados estuda a possibilidade de renegociação das dívidas dos atuais beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Uma proposta sobre o assunto já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. O relator, deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, recomendou a aprovação por causa do aumento da inadimplência no programa.
Fica evidente que eventual retomada dos imóveis dos devedores não é solução factível, tampouco aceitável, dado que agravaria ainda mais a vulnerabilidade social dessas famílias, já bastante impactadas pela crise econômica e sanitária. O problema é complexo e requer soluções abrangentes e equilibradas.
Pelo projeto, os beneficiários com débitos vencidos devem ter oportunidade para regularizar a situação com descontos sobre multas e juros. Na data da publicação da futura lei, quem estiver na faixa de renda mais baixa terá parcelamento da dívida em 24 prestações, com desconto de 100% sobre juros, multas, correção monetária e quaisquer outros encargos financeiros. Para as demais faixas, os descontos dos encargos vão variar entre 40% para parcelamentos em 24 vezes e 90% para quitação em 3 parcelas. Para contratos expirados, a última parcela será mantida até a quitação e o desconto será de 10%. O projeto que possibilita a renegociação das dívidas do Minha Casa Minha Vida ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a aprovação da PEC da transição. Segundo o parlamentar, a autorização do rompimento do teto de gastos é um anúncio aos investidores sobre a incerteza do cumprimento de regras estabelecidas com a perda de postos de trabalho e uma economia cada vez mais dependente do Estado.
Luiz Lima questiona se a maior parte dos recursos previstos na PEC da transição será usada para financiar governos autoritários latino-americanos ou para o compadrio exercido pela esquerda.
Mas, na opinião de Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, a aprovação da PEC da transição garante o direito dos mais pobres se alimentarem. O deputado observa que o texto ainda permite a recuperação de programas sociais que foram extintos pelo governo anterior.
Paulo Guedes acrescenta que os recursos também vão ser usados para retomar mais de 14 mil obras paradas desde o impeachment de Dilma Rousseff. O parlamentar acredita que a recomposição do investimento público vai gerar emprego, renda e oportunidades para a população.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, denuncia que o projeto que reajusta o salário de parlamentares, de ministros e do presidente e vice-presidente da República foi usado como moeda de troca para aprovar a PEC da transição.
Na visão de General Girão, é preciso que o povo saiba que o Congresso, já subjugado pelo Supremo Tribunal Federal, se vendeu ao novo governo. E para evitar que o Legislativo se torne apenas uma peça decorativa, o deputado clama por uma reação de seus pares contra as ameaças de transformar o Brasil num país socialista.
Já para João Daniel, do PT de Sergipe, a aprovação da PEC da transição é o que se espera de um governo e de um Congresso comprometidos com o povo. Segundo ele, a matéria não trata da governabilidade de Lula, e sim de garantir o direito à alimentação dos mais pobres.
João Daniel censura os opositores à PEC ao dizer que não ouviu nenhum deles reclamando contra o uso de 800 bilhões de reais para pagar juros ao sistema financeiro. O deputado salienta que, além do Bolsa Família, a PEC disponibiliza recursos para o retorno de outros programas sociais necessários para reconstruir o país.
Política. Ao se despedir da Câmara, José Ricardo, do PT do Amazonas, agradece a todos que contribuíram com seu mandato e especialmente à sua família. Ele afirma que, graças ao trabalho conjunto, foi possível apresentar diversos projetos de interesse nacional, apoiando segmentos como a educação e a saúde.
José Ricardo ainda celebra a aprovação da PEC da Transição, ressaltando que a proposta vai garantir recursos orçamentários para que o novo governo federal possa manter o Bolsa Família em R$ 600,00, retomar outros programas sociais e investir na educação.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também se despede do parlamento, agradecendo aos eleitores que votaram nele. O parlamentar lamenta não ter sido reeleito, apesar de ter conquistado, em 2022, o dobro de votos em relação a 2018. Na visão do deputado, as regras da federação partidária prejudicaram os candidatos de estados menores.
Sobre a PEC da transição, Célio Moura afirma que a aprovação da proposta é um presente para a população brasileira. Segundo ele, esta é uma oportunidade para acabar com a fome no país e investir em áreas estratégicas como saúde, educação e agricultura familiar.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, agradece aos eleitores que a reelegeram para um novo mandato na Câmara. Ela reafirma seus compromissos com a educação e a inovação e garante que continuará firme em sua luta até que pobres e ricos tenham as mesmas oportunidades de sonhar e realizar sonhos.
Tabata Amaral se diz orgulhosa por ter lutado em defesa do Fundeb, da disponibilização de internet para as escolas e pela prioridade de vacinação dos professores. Ela também destaca sua atuação contra o orçamento secreto, os retrocessos ambientais e contra a violência de gênero, com a sanção da lei Mariana Ferrer.
Ao fazer um balanço do seu mandato, Camilo Capiberibe, do PSB, assinala que se sente muito honrado em representar a população do Amapá no Congresso. O parlamentar informa que produziu 99 projetos de lei, 17 projetos de decreto legislativo e 7 propostas de emenda à Constituição.
No entanto, Camilo Capiberibe considera que a maior conquista de seu mandato foi resistir à política de desmonte eleita em 2018. O deputado salienta que a trincheira armada pela oposição ao governo Bolsonaro conseguiu reduzir danos e ajudar a projetar um futuro com mais esperança.
Orgulhoso do mandato que exerceu na Câmara, Heitor Freire, do União, declara que, nos últimos 4 anos, apresentou mais de 330 proposições em favor do povo brasileiro. O deputado destaca que conseguiu viabilizar mais de 250 milhões de reais para o estado do Ceará.
Heitor Freire afirma que termina o mandato de cabeça erguida, sem responder a processo criminal e tendo sido eleito no ranking dos políticos como um dos melhores parlamentares do Ceará.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica as pessoas que usam o nome de Deus para defender pautas contra a classe trabalhadora, os índios e a natureza.
Vicentinho lembra que Jesus Cristo foi um perseguido político, condenado injustamente, mas que deixou um legado de amor, generosidade e solidariedade.
Agricultura. Avança na Câmara o projeto que traz várias mudanças na Lei da Reforma Agrária. Apesar da aprovação na Comissão de Agricultura, o assunto é polêmico e divide a opinião dos deputados. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Diante de polêmicas, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou a proposta que altera vários pontos da Lei da Reforma Agrária, em vigor desde 1993. O texto foi negociado com técnicos da política fundiária do governo anterior e recebeu várias críticas dos deputados do Partido dos Trabalhadores. A proposta original partiu do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, com a intenção de regularizar lotes ocupados sem a autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O deputado lembra que a legislação atual permite apenas a regularização para os lotes criados antes de 22 de setembro de 2014.
Nós criamos regras para aqueles que chegaram após 2015, para que eles possam se regularizar, e eu vejo que é um avanço. Nós estamos criando condições para que o INCRA cumpra verdadeiramente a sua função, corrigindo pontos que a legislação burocratizava. Então, eu considero que foi uma modernização do programa de reforma agrária.
Os críticos argumentam que a proposta beneficia quem ocupa lotes do INCRA de forma irregular. Também houve reclamação quanto a novos itens colocados na proposta pelo relator, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sintetiza as críticas ao projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura.
É uma tragédia, pois ele pretende alterar a lei agrária para municipalizar todo o processo de reforma agrária, mediante convênio com o INCRA. A habilitação para regularização, seja no prazo de 2 anos de ocupação. Isso é um desrespeito com a associação daquele assentamento. Isso, na verdade, arrebenta também com o próprio INCRA. Esvazia a razão de existir do INCRA. As questões em nível municipal vai virar uma moeda de troca, perseguição para alguns e privilégio para outros.
O relator Alceu Moreira rebateu.
Uma das questões que nos esforçamos durante o governo anterior foi para aprimorar o sistema, usando todas as tecnologias para dar acesso às pessoas ao direito à escritura pública e ao registro. O que fizemos foi com segurança jurídica e aprimorando o sistema de tal maneira que mais de 50 mil pessoas estejam aptas a receber o título de propriedade já nesse momento. É uma mentira completa dizer que o TRI enfraquece os trabalhos do INCRA.
A proposta que altera vários pontos da Lei da Reforma Agrária já está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de nova aprovação, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a proposta que estabelece que o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, passa a funcionar como Registro Geral dos Brasileiros. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Foi para a sanção presidencial projeto que unifica o Registro Geral dos Brasileiros com o número do CPF. Segundo a proposta aprovada pelo plenário da Câmara, de autoria do deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, o CPF deverá constar dos cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil e também de documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Assim, o número do cadastro de pessoas físicas será usado em certidões de nascimento, casamento e óbito, no registro do trabalhador no INSS, como o número da carteira de trabalho, da carteira de habilitação e de outros documentos. Uma nova versão do projeto original foi feita na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de autoria do deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais. Também foi aprovado emenda do Senado ao texto, relatada em plenário pelo deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, que falou das qualidades dessa unificação.
Ele define aqui o CPF como um cadastro, um número único para todo cidadão. Simplifica a vida das pessoas, simplifica a vida do cidadão brasileiro, lembrando agora que todo cidadão brasileiro, como foi muito bem dito pelo deputado general Pedro Ternelli, nasce hoje com o CPF. Instituir esse documento, esse número, como único número de referência, facilita em tantas coisas para o cidadão, mas também para os órgãos públicos, porque também garante uniformidade de informação, evita tantos problemas, inclusive, que tivemos ao longo dessa pandemia, quando precisamos fazer políticas públicas adequadas e não tínhamos informações adequadas para fazer isso, por conta da falta de uniformidade nas nossas bases de informação.
O deputado general Peternelli, do União de São Paulo, citado pelo deputado Paulo Ganimi, é autor de um projeto apresentado pouco depois e que foi examinado junto com a proposta original. Ao longo desse tempo, o parlamentar foi o maior articulador pela aprovação da proposta.
A criança nasce com o CPF na certidão de nascimento
E esse projeto prevê que quando ela for tirar uma carteira de identidade, o mesmo número, título de eleitor, alistamento militar, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira SUS e passaporte, todos os demais terão o mesmo número. Então eu termino com esse sonho brasileiro sendo realizado.
A partir da publicação da lei, os órgãos e entidades terão 12 meses para adequarem os sistemas e o atendimento aos cidadãos para a adoção do CPF como número de identificação. E haverá prazo maior de 24 meses para que os órgãos e as entidades mudem os sistemas e as bases de dados para que consigam trocar informações entre si a partir do número do CPF. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.